Senhoras senadoras, senhores senadores, eu cumprimento a vossas excelências e a todos os ouvintes e telespectadores da TV e da Rádio Senado e ocupo a tribuna nesse instante para também me referir ao assunto aqui abordado e muito bem colocado pelo senador Ricardo Ferraço, a quem não apartiei exatamente porque falaria em seguida, mas faço de suas palavras também as minhas. Mas devo mostrar, senhor presidente, a vossa excelência e a todos os senadores e ao Brasil inteiro a primeira imagem da revista Isto É, no Congresso Nacional, no ambiente do Senado Federal. Essa é a primeira que chegou em Brasília. A Isto É de hoje traz como manchete, como matéria de capa, a notícia de que Deucídio conta tudo. E quando a gente lê o teor da reportagem, senador Dário Berger, sem dúvida nenhuma, ficamos muito assustados, bastante envergonhados e também tristes. Porque hoje, sem dúvida nenhuma, é um dia diferente na história do Brasil. É um dia diferente porque um senador da República, com mais de 12 anos de mandato, pertencente ao Partido dos Trabalhadores, que aqui nesta casa liderou e representou o governo, de repente é anunciado numa matéria, numa reportagem de uma grande revista nacional, como aquele que abre o jogo, que conta a verdade, que propõe ao judiciário a delação premiada, que agora aparece como notícia na imprensa, enfoca e abrange a tudo e a todos, desde a presidente da República até os doleiros, até os corruptos, até os detentores de cargos públicos neste governo que já deveria ter terminado a tempo, se possível na última eleição. Mas conseguiu sobreviver, senador José Serra, graças à mentira. Conseguiu sobreviver graças às pedaladas. Conseguiu sobreviver graças a toda a artimanha e toda a ação desenvolvida no campo social, iludindo desempregados, iludindo pessoas de bem, iludindo os próprios trabalhadores, porque sempre disse que em seu nome governava e pretendia continuar governando. Eu tenho certeza que nós vamos aqui, hoje e agora, assistir a várias manifestações, como já vimos, a manifestação da senadora Gleisi Hoffmann, defendendo o governo. Mas como defender se este governo passa a ser indefensável? Este governo não tem mais condições e credibilidade para continuar, porque agora não é mais a oposição que fala, não é mais a imprensa que fala. Agora quem fala é um dos seus filiados mais ilustre, nosso colega, que aqui conosco trabalhou por muito tempo. Nós temos a certeza e a convicção de que, comprovados esses fatos e essas notícias, nós vamos ter que fazer com que a justiça no Brasil, a polícia brasileira, se desenvolva e faça, acima de tudo, que a lei prevaleça. Faça com que nós tenhamos punição para culpados de atos ilegais. Nós precisamos que esta matéria se transforme, acima de tudo, em assunto policial, em assunto legal e tenha repercussão. Doa a quem doer. Eu diria, senhores senadores, que a palavra mais certa para se pronunciar hoje é exatamente a palavra renúncia. Porque se isso tudo aqui efetivamente for verdadeiro e for comprovado, nós nem podemos aguardar um processo de impeachment, Nós nem podemos mais aguardar a um processo no Tribunal Superior Eleitoral que investiga o uso de dinheiro ilegal em campanha eleitoral, não importa se a campanha é de 2010, senador José Serra, aquela que Vossa Excelência disputou, ou se é de 2014, que o senador Aécio Neves disputou. Nós queremos, acima de tudo, justiça e lei nesse país. E se estes fatos forem comprovados, não há por que esperar que o judiciário, que o processo todo se desenvolva. Talvez reste algum valor democrático na consciência da presidente e de tantos outros que a cercam, e ela acabe por deixar o cargo espontaneamente, para que o Brasil siga em frente. Afinal, muitos confiaram na presidente, e talvez até muitos ainda confiem, mas ela, com certeza, e o seu governo, a partir de hoje, perderam toda a credibilidade. Qualquer credibilidade, 100% da credibilidade do governo está absolutamente perdida. Porque, volto a dizer, as informações que estão inseridas na reportagem da revista Isto É, e que já repercutiram em outras redes de televisão e em todos os meios de comunicação, são muito graves. Dizem respeito ao uso do poder, do cargo, da autoridade pública para colocar ministros em posições de destaque, como, por exemplo, no Superior Tribunal de Justiça, desde que houvesse um comprometimento daquela autoridade, aqui sabatinada no Senado, de facilitar a vida deste ou daquele que se viu envolvido nas denúncias que a Operação Lava Jato produziu. Aqui está a revista, que faz uma matéria muito ampla, com base naquilo que foi anunciado e dito pelo senador Delcídio para a Polícia Federal e para o Ministério Público. Se tudo isso for verdade, eu posso dizer a Vossas Excelências que nós não temos outra opção. Nós temos que dizer ao Brasil que o Senado da República vai cumprir com o seu papel, que o Senado da República não vai permitir que o Brasil seja comandado e administrado por quem não tem crédito, não tem credibilidade, não tem respeito pelo povo e não tem, acima de tudo, autoridade moral para continuar dirigindo os destinos do país. E para encerrar, senhor presidente, eu acho que seria impossível ler aqui toda a matéria, toda a reportagem. Mas é preciso ler o editorial da revista Isto É. O editorial, como todos sabem, é a matéria, é o texto que mostra e demonstra o que a própria revista pensa dos fatos e por que ela deu notícia. Diz o editorial da revista Isto É, editada hoje. Imagine você não gostar da autoridade que lhe investiga e, por esse critério, poder decidir que não vai depor quando convocado. Imagine-se imbuído do direito de escolher o ministro da Justiça mais adequado às suas conveniências pessoais e dotado da força para destituir ao bel prazer aquele que lhe contrariou por deixar prender um dos seus mais diletos amigos, ainda que por justificadas provas de irregularidades cometidas. No desmedido impulso tirânico, você poderia ainda convidar para o lugar desse ministro alguém capaz de, entre aspas, enquadrar a Polícia Federal, fecha aspas, e evitar que a polícia cometa o supremo, entre aspas, abuso, de averiguar suspeitas de favorecimento que pesam contra a sua pessoa. Não importa a autonomia que a Carta Magna garante às instituições em sociedades democráticas como a brasileira. Prevalece apenas e tão somente a sua absoluta vontade de ditar os rumos, estabelecer o certo e o errado, conceder e retirar a autoridade e a aliados e detratores. Mortais comuns não podem contar com tais regalias. Já petistas de alta patente, como Lula e Dilma, demonstram compartilhar desse pensamento. E por isso mesmo, levaram às raias do insustentável as pressões para que José Eduardo Cardoso deixasse a pasta da Justiça na semana passada, na mais escrachada demonstração de que querem castrar a liberdade dos investigadores e esvaziar a Lava Jato, hoje convertida na grande esperança de resgate moral da sociedade. Cardoso foi sumariamente ejetado da pasta por adotar o princípio republicano de resistir a interferências indevidas da PF. Lula não estava gostando nada das apurações que o apontam como beneficiário de empreiteiras em obras e presentinhos nos dois imóveis destinados a usufruto familiar. Também torcia o nariz para o que considerava, abro aspas, falta de pulso do ministro. Fez gestões para detoná-lo, assim como partiu para cima de magistrados e procuradores, acusando-os publicamente de perseguição. Fez mais, mandou seus advogados avisarem que não iria prestar depoimento na condição de investigado, desqualificando o interpelante e afrontando um membro do Ministério Público. Dilma, por sua vez, ficou absolutamente possessa, segundo relatos de assessores próximos, quando soube da prisão do marqueteiro e confidente João Santana. Foi o suficiente para selar o destino de Cardoso. O ego exacerbado e uma indisfarçável sensação de pairar acima da lei parecem mover Lula em especial. Na festa de aniversário do seu partido, na segunda-feira, ele explodiu aos berros. Estou de saco cheio. É a expressão usada. Referia-se ao Ministério Público, à Polícia Federal e à imprensa. Em resumo, todos que, acredita ele, estão mancomunados para manchar a sua reputação. A avalanche de evidências e os depoimentos dando conta de que recebeu vantagens, inclusive no cargo de presidente, seria um detalhe. Não valem no seu discernimento. Lula se considera um cidadão especial, um messias intocável, ora ignorando os fatos ao redor, ora convertendo em meras intrigas da oposição os atos desabonadores dos quais é acusado. Com essa postura, não convence nem mais a própria militância e desaba nas pesquisas de opinião. O líder de massas, o onipresente detentor da alma mais honesta desse país, se furta a dar explicações. Prefere atacar com impropérios, intimidar com ameaças, tripudiar, posar de vítima das elites e instigar chicanas que adiem seu confronto com a justiça. Até quando? Ao invés desse teatro de subterfúgios, pedalando na defesa e escondendo os pedalinhos com benesses corriqueiras, Lula deveria reunir argumentos consistentes para responder aos juízes, a quem chama de acovardados. Como a confundir tribunais com uma peleja futebolística de onde pode xingar quem zela pelas regras. Do contrário, deve parar atrás das grades. Lula não é intocável, como também não é sua sucessora e discípula Dilma. A presidente, cada vez mais encalacrada, cede às injunções desabonadoras no PT. Entrou em modo de negação, desistiu de governar. A cada dia, a cada nova confissão de executivos presos e de políticos que lhe cercam, vai demonstrando que teve conhecimento, se beneficiou diretamente e em vários momentos participou de forma ativa do gigantesco esquema que deu sustentação ao seu mandato com desvios e falcatruas de toda a ordem. O bombástico depoimento do senador petista Delcídio do Amaral à polícia, publicado com exclusividade por Isto É, nesta edição, dá claras evidências que Dilma Rousseff incorreu em crime de responsabilidade que deveriam levar à sua imediata deposição, pelo Congresso e pela Justiça. Para a maioria dos brasileiros, é anacrônico o país seguir nessa rota de desmandos indefinidamente. A presidente já perdeu as condições de dirigir a nação, como atestam as delações premiadas, escancarando a farsa petista para se garantir no poder. Não há como ser indulgente com ilícitos, nem impassível diante da ladroagem endêmica. A continuar essa toada, com caixa 2 de campanha, articulações para manter salafrários em estatais e toda sorte de pilhagem, a moral do país vai virar pó. É preciso um basta à depravação política. Devo lhes dizer, senhoras e senhores, que esse é um texto que a revista Isto É, de hoje, publica como sendo editorial da mesma e que retrata com muita clareza o que, certamente, a grande maioria dos brasileiros está sentindo hoje. Agradeço, senhor presidente, a benevolência de Vossa Excelência e devo dizer que esta casa, lamentavelmente, na quinta-feira, hoje, por não ter uma pauta de votações extensa que reunisse e obrigasse todos os senadores aqui estarem presentes, está um pouco silenciosa. Mas, certamente, as ruas do Brasil não estão. A imprensa não está. A oposição não está. E aqueles que querem o bem desse país também não estão. A nossa vigilância, a nossa atuação, o nosso trabalho será constante. Queremos tudo esclarecido. E digo mais, queremos todos os brasileiros nas ruas no dia 13 de março. Vamos todos, com as nossas bandeiras, com o nosso grito, com nossa coragem, com nossa humildade, mas principalmente com a nossa honra, dizer: chega de PT, chega Dilma, não queremos mais, vocês não podem e não têm mais condições de governar esse país. Chegou a hora de falarmos seriamente, de revogarmos aquilo que nas eleições o PT conseguiu e conquistou. Uma vitória à base de mentira, uma vitória à base de falácia. Muito obrigado.